E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, firmes e fortes, para continuarmos aqui o nosso estudo acerca do tópico de agentes públicos. Tópico super cobrado, muito importante para a sua prova. E a gente ainda está na parte da classificação. Nós vimos que agente público é dividido em agente político, servidor público, particular em colaboração. De agentes políticos já falamos e agora vem comigo que a gente vai ver o ponto super mega power hiper cobrado das galáxias que fala dos servidores públicos. Bora lá? Bora lá, vem cá. Quando a gente fala de servidores públicos, nós estamos falando desses agentes públicos que exercem as suas atividades de forma profissional. Então, eles estão exercendo aqui, ó, uma atividade de forma profissional. Por quê, Thales? O que é isso? É a profissão deles. Opa, deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo para ficar bonito. Ó. Eles exercem essa atividade de forma profissional. É a profissão deles. Tipo assim, ninguém tem a profissão de ser prefeito. Né? O cara às vezes é um médico, é alguma coisa, um engenheiro, e é eleito prefeito. Depois acabou, já era. Aqui não, aqui é a profissão da pessoa. Só você pensar ali, ah, ele é um policial federal, ah, ele é um professor da universidade, ah, ele é um auditor da Receita. É a profissão, eles exercem aquela atividade de forma profissional, beleza? E essa atividade profissional que eles exercem é feito de maneira remunerada. Essa é a regra. Então, aqui a gente está falando de uma profissão. Eles exercem de forma profissional. Não que a gente é político, alguns não sejam, alguns são também, alguns também são. É que quando a gente fala de servidor, esse é um termo que eu já vi em prova, então eu jogo aqui contigo. Ao falarmos de servidores públicos, e lembrando que aqui a gente está falando de servidor público, em sentido amplo, nós temos aquelas três espécies, estatutário, seletista e temporário. Bora esquematizar, que em prova é muito comum que esses detalhezinhos sejam perguntados e a banca vem fazendo a sua marotice, as suas pegadinhas. Vem cá, vem cá. Vamos começar aqui com o primeiro. Ó. Vamos começar aqui, então, com os servidores públicos. Quando a gente fala aqui de servidor público, quando a gente fala... Opa, servidor público estatutário, pô, servidor público já foi lá em cima, professor, também burro hoje. Ó, a gente está falando aqui dos servidores públicos estatutários. Eu ia escrever servidor público estatutário, mas vai ficar muito comprido. Vou escrever só estatutário mesmo. Pronto, o objetivo é deixar o resumo conciso, né, e não amplo. Servidor público estatutário, beleza? Beleza. O estatutário, aonde que a gente encontra eles, Thales? O estatutário, a gente vai encontrar aqui, como regra, na administração direta, União, Estado, DF, Município, na administração autárquica, autarquias, e na administração fundacional, nas fundações públicas. Mas veja bem, essa é uma regra. Quando o cara trabalha para a União, Estado, DF, Município, é estatutário. Nas autarquias, a regra é estatutário, fundações públicas também. Tem algumas exceções, por exemplo, ah, tem os conselhos fiscalizadores de atividade profissional. É CLT, mas não é a regra. Ah, fundação de direito privado, não é a regra, mas também pode CLT. Aqui a gente está trabalhando a regra. É sempre importante internalizar a regra. Até porque quando a gente pega os estatutos, vou te dar um exemplo, a Lei 8.112, ela fala disso aqui. Ah, para direta federal, autarquias federais, fundações públicas federais. Então a gente sempre pensa na regra, ok? Uhum. Agora, o que é muito importante analisar é o seguinte. Duas cocitas. Primeira dessas cocitas é sabermos o vínculo que ele possui com a administração pública. E também do que ele é titular. Olha que beleza, ó, servidor público estatutário. O vínculo que ele tem com a administração pública é o estatuto. Vou te colocar um exemplo. A lei 8.112 de 90, que é o estatuto dos servidores públicos federais. No meu caso, eu que sou um servidor federal, trabalho para a União, o vínculo que eu tenho com a União não é um vínculo seletista, não é CLT. Tanto que uma vez a CLT sofreu algumas mudanças, e aí o pessoal falou, ah, naquele caso, lá falei, não, mas para mim não aplica. Mas por quê? Porque eu sou estatutário, as regras são diferentes. É o estatuto, aí tem estatuto do município, do estado, os entes têm seus estatutos. Aqui eu exemplifiquei com o federal. E o cara que é um servidor público estatutário é titular de um cargo público. Então, o servidor estatutário possui um cargo público. Mas aqui tem uma parada mega importante das estrelas. Nós temos duas espécies de cargo público. Nós temos dois tipos de cargos públicos. Isso cai pra caramba e muitas vezes é na pegadinha. Aqui tem que ter uma atenção. Nós temos dois tipos de cargos públicos. O cargo público efetivo e o cargo público em comissão. Bora esquematizar. Então, quando a gente fala de cargo público, olha só. A gente tem aqui o cargo público. Primeiro. Efetivo. O cargo público efetivo, para o seu preenchimento, tem um requisito indispensável, imprescindível, que é a razão de cá estarmos juntos neste querido momento. Para você colocar lá o seu pezinho no cargo público, tem que ter aprovação em quê? Em concurso público. Isso. Para ter acesso a um cargo efetivo, deixa eu colocar um pouquinho mais para frente, só para resumo não ficar apertado lá no finalzinho. Então, ó, quando a gente fala de cargo público, ó, coloca só um cadinho mais para frente para sobrar um espaço legal para a gente falar do próximo. Ó. Tem o efetivo. O efetivo é isso aqui, Fê. É para isso que a gente está aqui papirando, com a bunda na cadeira, que você está junto trocando essa ideia aqui com o tio. Tu só coloca teu pezinho lá no cargo efetivo mediante aprovação em concurso público, beleza? Beleza. Depois a gente vai falar aí no momento oportuno um pouquinho mais do concurso. Depois a gente vai trocar uma ideia do concurso público. Só que no cargo efetivo tem um detalhe. Não basta mostrar que é bom de estudo, não. Tem que mostrar também que é bom de trabalho. A pessoa está sujeita ao chamado estágio probatório. Durante um período aí, nós iremos analisar e se ele trabalha bonitinho, se ele presta suas atividades, tal como os requisitos que a lei exige. E aí, depois de 3 anos de efetivo exercício, o negócio fica bonito, porque ele adquire a famosa estabilidade. Aí sim, hein? Aí ele adquire a famosa estabilidade. Esse é o servidor efetivo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da estabilidade também. Só que quando a gente fala de cargo público, também tem uma outra categoria de cargo público. Que é o cargo público em comissão. Ou vou colocar apenas cargo comissionado, ou cargo em comissão, ok? Tanto faz. O cargo público em comissão, ele é um pouquinho diferente. Está lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que são cargos de livre nomeação e são cargos de livre exoneração. É o que a gente chama de nomeação ou exoneração ad nutum. Ai, que chique! Estamos falando em latim, rapá! Você acha que é pouca bosta? É um montão grandão de bosta. É, fala até latim. Ad nutum. Ad nutum é livre. O cargo em comissão, ele é tipo Pokémon. É, igual Pokémon. A autoridade olha e fala, eu escolho você. É, ele escolhe diretamente. Quando a gente fala que não tem concurso, é escolha direta. Tem algumas restrições, nepotismo tal, que a gente vai ver depois. Mas tem que saber por enquanto. É livre escolha. Ele olha, eu escolho você. É livre nomeação. Mas é aquele detalhe, né? Vem fácil, vai fácil. A hora que a autoridade cansar daquela pessoa, ela só olha para a cara dele e fala, ó, 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 tchau. Só isso, por quê? Só vai. Não tem estabilidade aqui. Então, quando a gente fala do cargo em comissão, Cuidado, lembra aquelas regrinhas que nós vimos? Ó, de concurso público, de estágio probatório de estabilidade. Então, não tem nada disso. Não tem concurso público. Tá vendo? Ó, é livre escolha. Não tem concurso público, é livre escolha. Não tem estágio probatório. Por quê? Porque ele nunca vai adquirir estabilidade. Ele pode ficar 200 anos no cargo em comissão, que jamais na história desse país ele vai adquirir aqui estabilidade. Beleza? Beleza. Então, cuidado, que quando a gente fala de cargo, são pegadinhas, vou te mandar real, tá? Bem juninho. Às vezes tá vendo a matéria, a primeira vez, né? Tô juninho ainda. Calma, cuidado. São questões que você não pode errar. Mas não é porque é questão juninho que o veterano também não perde, viu? Vai bobeando para tu ver. A questão fala assim, ó. No Brasil, os cargos públicos são preenchidos unicamente por meio de concurso público, pois blá, 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 blá. Sai lá jogando. Tá errado. Porque ele falou que os cargos são unicamente por concurso. Não. Ó, o cargo em comissão não tem concurso. É livre escolha. Então, cuidado com essas pegadinhas. Quando a banca falar de cargo público, você para assim, olha, que cargo que é que ela está falando? Lembrando que é nesse tópico. Se ela está num tópico de estatuto, como 8.112, quando ela fala de cargo, você já pensa que é cargo no 8.112, beleza? Mas aqui no tópico de agentes públicos, ela falou de cargo, você olha assim, qual? Qual? Porque nós temos dois tipos de cargos públicos. Se fala que todos os servidores estatutários adquirirão estabilidade, opa, todo não. O cargo em comissão é estatutário, mas ele não adquire estabilidade. Então, cuidado, que quando a gente fala aqui de cargo público, ó, é aqui que tem uma porrada de pegadinha ao falarmos do cargo efetivo e do cargo em comissão. Beleza? É só lembrar que o cargo em comissão é livre nomeação e livre exoneração, que não tem segredo. Então tá, pode bater o print aí, que o tio vai trocar aí de tela. Vimos aqui a primeira, que são os servidores estatutários. O vínculo é o estatuto e ele tem um cargo. Basta lembrar que há duas espécies de cargos. Bonito? Bonito. Agora vem para o próximo, ó. Trocando de tela, vamos para a nossa segunda categoria. Muito cobrado em prova também, que são os empregados públicos. Quando a gente fala de empregado público, eles também podem ser chamados de servidores públicos seletistas. Também podem ser chamados de servidores públicos seletistas. Nós vamos encontrá-los nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Então, quando a gente fala de servidor público que trabalha em uma empresa pública, em uma sociedade de economia mista, eles são empregados públicos. Lembrando que essa é a regra. Há casos especiais. Os dirigentes. O dirigente de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, ele não é empregado público. Ele foi escolhido a dedo, ele tem um cargo em comissão. Então, ele está na regra anterior, que é o estatutário. Mas é aquela máxima. Se a questão vem falando de forma genérica, vem de forma geral, a gente tem imprensa na regra geral. Combinado? Igualzinho analisamos antes, nós vamos analisar aqui também. Nós vamos ver qual é o vínculo que eles possuem. E vamos ver também do que o empregado público é titular. Beleza? Molezinha, cara, molezinha. Ó, empregado público, servidor público, seletista, o vínculo que eles possuem com a administração pública é a CLT, a famosa consolidação das leis do trabalho, é o vínculo trabalhista. É o vínculo trabalhista. É a CLT. É o vínculo trabalhista, beleza? Beleza. Aí é o seguinte, do que ele é titular? Vou dar um exemplo. Imagina aqui, você está aqui comigo, né? Estudando aí para ter teu cargo público. Pode ser na PF, na PRF, em uma polícia civil, no DEPEN, em um tribunal, na Receita Federal, no INSS, em um cargo administrativo. Tá, você está aqui, né, brigando para ter o teu cargo, beleza? Aí tem um amigo, por exemplo, que está fazendo um concurso para os Correios, para a Caixa Econômica Federal, algo assim. Os dois casos aqui que eu citei são empresas públicas. Poderia ser também para a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Aí tá lá. Aí esse teu amigo chega e fala assim, nossa, está estudando também, né? Falei, eu tô. É legal, né, cara? Eu também estou estudando, que eu vou fazer tipo o concurso da Caixa Econômica Federal. Sabe por quê? Porque assim como você, eu sonho em ter o meu cargo público. Aí você vai olhar e falar, veja bem, né? Não é bem assim, porque eu vou ter um cargo público. Já você não vai ter um cargo público, né? Como você vai fazer um concurso aí para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, você vai ser titular de um emprego público. Não é bem um cargo público, tá? É um emprego público. Então, o negócio. Como é emprego público, tá lá. No artigo 37, inciso 2, que tem que pôr lá bundita na cadeira e fazer concurso público. A pessoa está estudando também, não está? Sim. Ela está estudando. Aí, esse teu amigo aí que está estudando lá para a Caixa Econômica, por exemplo, aí ele olha assim e fala, não é cargo você? Não. Ah, tudo bem, né? Não tem problema. O importante é ter estabilidade. Putz, aí você vai chegar e vai pisar nos sonhos da pessoa, né? Vai tirar o sal da janta da pessoa. Por quê? Porque emprego público não tem estabilidade. Emprego público não possui estabilidade. Ô, professor, mas eu já vi gente falando que tem. Não, veja bem. Seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda barra funda com farra na bunda, são coisas diferentes. A estabilidade que nós estamos trabalhando aqui é aquela prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Então, veja bem, não é uma questão de opinião, é uma questão de alfabetização. E quem está falando isso é aquela leizinha meia boca chamada de Constituição Federal. Está lá no artigo 41. O Instituto da Estabilidade, que a gente fala aqui em direito administrativo, é só para servidor efetivo, beleza? Tem lá aquela estabilidade para aquelas pessoas que em 88, quando veio a CF, já tinham 10 anos de emprego público, mas não tem ninguém mais nem vivo num caso desse, nem trabalhando, tá louco, nem tem mais. E tem aquelas estabilidades provisórias lá da CLT que não tem nada a ver com o direito administrativo. Então, meu, abstrai, tá? Não tem estabilidade, beleza? Porque a estabilidade, que é lá no artigo 41 da CF, é para cargo efetivo, combinado? Contudo, tem uma decisão, um entendimento do STF, que é tipo assim, né? Pensa comigo. A pessoa foi lá, fez concurso público, que não é muito fácil também não, viu? E ocupou emprego público. Rola igual a iniciativa privada? Iniciativa privada, você sabe como é, né? Você chega um dia para trabalhar, o chefe tá de ovo virado, tá meio putaço, olha e fala, rua, dispense motivada. É, aqui já não, né? Senão seria injusto, pô, a pessoa é concursada. Então o STF entende que embora ele não tenha estabilidade, aqui não cabe para o concursado, ok, esse que fez concurso público, não cabe a dispensa imotivada. Meio justo. Ah, então é estável. Puxa, mas nem de perto. Nem de perto. A estabilidade é um instituto muito mais garantidor. Esse aqui é uma mera proteção contra injustiças, ok? Então pode bater o print aí que eu vou trocar de tela e vou te mostrar o próximo agora, que é o temporário. Muito bem? Muito bem. Então a gente viu aqui o empregado público. Agora vamos para o próximo. Super cobrado também em prova. Que são os servidores públicos temporários. Que são os temporários. Veja bem, os temporários podem ser contratados tanto no âmbito da administração direta, como também no âmbito da indireta. Tem lei própria sobre isso, mas não é a lei que a gente analisa, porque aqui a gente está vendo essas disposições constitucionais, doutrinárias, jurisprudenciais. A parte de lei, a lei dos temporários, é o que você estuda se estiver no seu edital. Se não está no edital, no máximo uma coisinha ou outra, muito leve a gente pesca. E olha lá ainda, a gente acaba trabalhando mesmo essa parte geral. Aí se tiver a lei dos temporários, é um outro tópico, por assim dizer. Quando a gente fala dos temporários, a CF fala que essa galera aqui é contratada para desempenhar uma atividade temporária. Vou utilizar um sinônimo só para não ficar repetitivo. Para desempenhar uma atividade transitória de excepcional. Uma atividade transitória de excepcional interesse público. Olha que moleza. A gente fala aqui transitória porque está no nome, né? Temporário. Ninguém imaginou que ele vai ficar para o resto da vida trabalhando ali. É uma necessidade transitória. E fala aqui de excepcional interesse público porque é uma exceção. Não é a regra. É a exceção, não é a regra. Ele é contratado em situações excepcionais. Atividade transitória de excepcional interesse público. São situações excepcionais. Ele não é a regra. Beleza? Para a regra, para atividades, necessidades permanentes, a gente tem o estatutário e o seletista. Na prática, é meio zoado. Esquece a prática, ok? A questão vai vir assim para você, ó. De acordo com as disposições constitucionais, ela vai vir assim. A questão não vai vir assim enunciado. É... ignorando as disposições constitucionais e levando em conta o cambalacho do caso concreto. Não, a questão não vai vir assim. Ela vai pegar a regra que é da CF. Então esquece essas mutretas do dia a dia que eu sei que já vem na tua cabeça. Tem que pensar na regra. É caso excepcional. Tá bom, mas igualzinho nós vimos ali antes, nós vamos analisar aqui. Qual é o vínculo que eles possuem com a administração pública e do que eles são titulares. Ó, cuidado com o temporário, é a chamada regra do tiro da facada. Como é? Tiro da facada, deixa eu te perguntar para você. Porque a banca vai falar assim, ó, é, o temporário, o vínculo dele é o estatuto ou é a CLT? Ele é titular de um cargo ou de um emprego? Ó, segura, segura. Já conhece a regra do tiro ou da facada? É assim. O que você prefere, levar um tiro ou levar uma facada? Ah, eu prefiro nenhum dos dois. Então, é a mesma coisa. Nenhum dos dois. Se alguém te perguntar, o que você prefere, um tiro ou uma facada? Não, eu prefiro nenhum dos dois. É a mesma coisa. O temporário é igual. Olha só. Qual que é o vínculo dele? É o estatuto ou a CLT? Nenhum dos dois. Cuidado. O vínculo dele é aquele contrato que ele celebra com a administração pública. É óbvio que ele tem aí aqueles direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais do artigo 7º da Constituição Federal, aos direitos previstos no contrato, mas pronto. Não é estatuto nem é CLT. Ah, mas lá no direito do trabalho... Pois é, mas nós estamos falando do direito administrativo, e é isso que você coloca aqui. As questões não são tão incisivas, pode colocar dessa forma. E ele é titular do quê? De um cargo público ou de um emprego público? Nenhum dos dois. Ele apenas exerce uma função pública. Ele apenas exerce uma função pública. Uma função pública de natureza temporária, mas a banca não fala isso, tá? Ela apenas fala função. E é muito, muito, muito comum as pegadinhas assim, ah, o temporário tem um emprego público. Não, ela vai tentar confundir o temporário com o seletista. É muito comum isso aqui acontecer em prova. Só que o temporário, como ele tem esse vínculo transitório, ele não tem o mesmo rigor para ser contratado. O estatutário, por exemplo, ele pode ser contratado por meio de processo seletivo simplificado. Nesse caso, olha só, o temporário Ele pode ser contratado por meio do chamado processo seletivo simplificado. Não é obrigatório concurso. Não é obrigatório concurso. O processo seletivo simplificado é o famoso PSS. É o famoso PSS. No PSS, é um processo seletivo, só que ele é mais simples. Pode ser uma prova, uma análise de currículos, uma entrevista. Então, veja bem. A questão fala assim para você, ó. Pensa aqui comigo. A questão fala assim. Os servidores temporários não exigem a contratação por meio de concurso, podendo ser escolhidos diretamente. Pé, tá errado? Não. O Pokémon que é o escolhido diretamente, eu escolho você, é o cargo em comissão. Aqui não é escolha direta, ele tem um processo seletivo. Ah, é verdade. Então, cuidado com a pegadinha. Não é escolha direta, sacou? Ele tem um processo seletivo simplificado. Pode ser feito por meio de um processo seletivo simplificado. Não é obrigatória a contratação por meio do concurso público. Show de bola? Show de bola, professor. Então, cuidado, tá? Que vai fazer um monte de pegadinha. O temporário, ele é remunerado, ele recebe a remuneração, está prevista no contrato. E olha, muitos casos tem um processo seletivo muito parecido com o concurso público, mas não é obrigatório, pode o PSS. Trabalhar aqui alguns exemplos contigo. Ó. Dois exemplos legais aqui. Primeiro, são os agentes de endemias. São os agentes de endemias. É a famosa tia da dengue. Repare, surtos endêmicos não tem sempre. Nossa, chegou o verão, o povo é porco, tá juntando lata, garrafa, pneu, juntou a mosquitaiada, tá rolando picada para todo lado, é picada em todo lugar. Aí, beleza, nesse caso, contrata a tia da dengue, vai chegar lá, jogar o veneninho. Aí chegou no inverno, as pessoas se conscientizaram, pararam de ser alguns animais, estão cuidando, aí não precisa tanto. Então repare que não é sempre. É quando tem, por exemplo, um surto endêmico. É que o povo é meio porcão, sabe? Então acaba tendo meio que sempre. Mas é um caso também de temporário. Olha um outro legal aqui. Olha um outro legal aqui. Recenseador do IBGE. O censo, ele é feito a cada 10 anos, como regra, a cada 10 anos. Às vezes tem aí, né, atraso um pouquinho, tal, igual teve o caso do Covid e tudo, mas o censo, ele em regra é feito a cada 10 anos. Então a gente não precisa dessa pessoa ad eterno. A gente precisa dele aí nos casos quando vai ser feito o censo. Então eles são contratados, faz o censo, encerrou o contrato. Inclusive, uma curiosidade aqui, foi minha primeira função pública, sabia? É. Minha primeira função pública foi recenseador de IBGE. Primeira coisa que eu trabalhei na vida pública foi recenseador de IBGE. Tinha 18 anos, cara, 18 anos. Rolou uma provinha também, sabe? Um processo seletivo que foi uma provinha, tal. Tinha lá aquelas normas de IBGE e tal. E imagina, foi um sucesso, né? Tinha 18 anos, cara de 12. Parecia uma criança, cara de 12, magrinho. E ia lá de casa em casa. E aí, quantas pessoas moram aí? Qual que é a faixa de renda da família? Aí, tipo, não queria falar. Faz tempo já, cara. Faz tempo. Você vê, já tem uns... Ah, tinha 18? Já tem uns 7, 8 anos isso já, né? Tempo passa. Tempo passa bem rápido, né? Falou, professor, só de oficial de justiça você já tem bem mais que isso. Vamos parar de fazer conta, preste atenção na matéria. Olha só. Quando a gente fala dos temporários, então, ele pode ser contratado na direta e na indireta. Beleza? Tem lei própria, mas a gente não está vendo ela aqui, a gente está vendo só a regrinha geral. Lembrando que o temporário, o vínculo dele é o contrato. E ele é titular de uma função. Olha só a banca fazer pegadinha com o empregado público. O empregado público é CLT. E o vínculo dele é um emprego público. Temporário, não. Ele não é CLT nem estatuto, é o contrato. E ele não tem cargo nem emprego, exerce uma função. E cuidado que não é obrigatória a realização de concurso público. O temporário pode ser contratado aí por meio do famoso PSS, processo seletivo simplificado. Belezinha? Belezinha, professor? Então tá. Cuidado que quando a gente fala aqui dos estatutos, dos servidores públicos, esse o bicho que pega. Tem o particular em colaboração, bem menos cobrado. Bem menos cobrado. Mas vamos falar um pouquinho dele? Vamos lá. Vem cá, ó. Trocar de tela. Já bateu o print? Fica bobeando não, que o jacaré que dorme vira bolsa, hein? Tá. Nós temos aqui agora essa outra categoria, que são os particulares em colaboração. Que tem várias espécies aí de particulares em colaboração. Vou trabalhar contigo aqui algumas das mais importantes, ok? Tem várias. Trabalhar aqui algumas das mais importantes, alguns exemplos, ó. Nós temos os chamados agentes honoríficos. Os agentes honoríficos. Agente honorífico, a gente pode colocar como exemplo aqui, ó, o mesário eleitoral. O mesário eleitoral e os jurados do Tribunal do Júri. Repare o seguinte, eles são particulares, mas enquanto estão exercendo essa função, eles são equiparados a funcionários públicos para fins penais. Então, fez cagada, vai responder lá no direito penal como se fosse funcionário público. Eles exercem essa atribuição aqui de forma não remunerada. De forma transitória e não remunerada. Então, quando a gente fala aqui de agente honorífico, os dois mais cobrados, mesário eleitoral, jurado, tribunal do júri. Não foi mesário? Pô, mesário, você não tem uma carteira funcional de mesário? Não, você está lá naquele dia das eleições, é temporária. Quanto ganhou? Não tem remuneração. É, tem sim, eu ganhei 20 reais. Ei, filho, ganhou 20 reais lá, que é um auxílio alimentação lá, para comer, para a pessoa comer um salgado lá na esquina, para não ficar com fome e comer a urna no dia da prova, no dia da eleição, quer dizer, não é remuneração isso aí, é não remunerada. O jurado também está lá, né, os crimes dolosos contra a vida, chega a pessoa lá, o 7, está culpado, da hora, só também é aqui considerado, o agente honorífico é um particular colaborando com a prestação dos serviços públicos. Tem várias categorias. Olha essa outra aqui, que é uma categoria bem diferentona. Ó. Esse aqui é uma bem diferentona. Nós temos também os delegatários de serviço público. Quando a gente fala desses delegatários, nós temos algumas categorias. Uma bem esquisita, é um caso bem atípico, é o cartorário. O cartorário é um caso totalmente atípico, porque olha que coisa estranha. Ele é um delegatário de serviço público, ele é um particular que recebe a delegação para explorar esse serviço público ao serviço cartorário, mas tem que ter concurso. É bem atípico, não é muito comum a gente ver cobrado em provas que não sejam da área. Então o cartorário, ele é bem atípico mesmo, porque ele não é um servidor público, ele é um particular em colaboração, é um particular em colaboração que tem essa delegação para prestar o serviço público, mas tem que ter concurso. Os atos que ele pratica são de responsabilidade direta do Estado, mas aí já acaba aprofundando um pouco. Um outro exemplo que a gente tem aqui também. Um outro exemplo. Os credenciados. Também não é uma coisa assim que a gente vê em prova. É mais raro um pouco, sabe? Credenciado é aquele particular que vai representar a administração em determinado ato ou praticar algo em seu nome. Seria, por exemplo, a gente pegar um ex-atleta famoso que vai representar o Brasil em um evento internacional antidoping no esporte. Só para dar um exemplo. Não é algo muito explorado em prova. Tem alguns que são um pouco mais, que a gente vai ver algumas diferenças depois. O agente putativo, o agente necessário, o usurpador de função. A gente vai fazer essas distinções depois. Aqui a gente está só batendo aquela esquematização, sem muito caô, direto na veia mesmo. Pode bater o print aí. Pode bater o print. A gente conseguiu trabalhar aqui essas categorias de agentes públicos E eu quero que você dê uma boa atenção nisso aqui, quer ver? Ó? Olha só quanta diferença. Ó. Quando a gente fala de agente público, nós dividimos nessas três categorias. Agente político, servidor público, particular em colaboração. Muitas questões vêm misturando. E vou te falar, viu? Eu já vi aluno antigo de estudo, tipo assim, com dois, três anos aí no lombo, e bizonhar em questão disso, cara. Você acredita? Não pode. Não são questões difíceis, só que tem que tomar cuidado. Porque às vezes, como é fácil, a pessoa para estudar durante um tempo, e aí? Aí vai caindo na pegadinha. Então, cuidado, que a gente falou dos agentes políticos, a gente viu aí os servidores públicos, que são três categorias, o estatutário, o seletista e o temporário, são todos servidores públicos nessa classificação que a gente adotou. Não confunda também o temporário com o particular em colaboração. O temporário, ele é um servidor público. Particular em colaboração, não, como o próprio nome diz, ele é um particular que está em colaboração com o serviço público. Fechou? Próximo vídeo, a gente continua falando um pouquinho mais aqui dos agentes públicos. Valeu, até já!